Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. Magdama, repara que já é. Aqui não é permitido dormir assim até tão tarde. Vem ver despontar o sol. A passarada já está toda de fora, não ouves? Não há mais um só casal nos ninhos. Levanta-te, sua majestade já chega, esfogueado da viagem, pedindo a cada corola um gota de orvalho para beber e acendendo em cada gota de sangue uma centelha de amor. A filha do conselheiro abriu os olhos sonhando. A primeira palavra que escapou dos lábios foi o nome do trabalhador da Pereira Bravo. Reclamou este apanhando-lhe a boca num beijo. Até que enfim te ouço dizer o meu nome. É que o ignorava. E como sabes tu agora? Ah, sonhaste comigo. Todo o tempo que levei a dormir. E que sonhaste, meu amo? Que estava ainda na minha primitiva existência, no mundo que troquei por este, e do qual não tenho saudades, a não ser por meu pai. Vi então que a todo instante levava-te comigo no pensamento para toda parte. Vi-te até em estátua, lutando com um tigre. Fantasias de sonho. Sonhei com tudo isto que nos cerca neste nosso Éden. Sonhei com esta gruta, com estas árvores, com estes lagos e com esta deliciosa luz sanguínea que me aviventa. Sim, sim. Mas vai tratando de deixar a cama, que não havemos de ficar aqui metidos o dia inteiro. Hoje quero levar-te ao vale, onde passa o rio que nos separa da Ilha do Segredo. Ilha do Segredo. Que vem a ser isso? Tu verás. É Candora. Muito longe daqui? Não, e se fosse? Não estou eu a teu lado para te carregar. É que me sinto tão fraca, tão pobre de coragem. Tão magra. Lá encontrarás novas forças. Vamos. Ela ergueu-se pela mão do companheiro e saíram da gruta. Repontava o dia. Tudo se enchia de vida. As abelhas saíram para suas obrigações. Borboletas peraltejavam pelo ar, em troça mexendo com as flores. A pequenada dos ninhos reclamava o almoço. E os pais andavam por fora, a tratar da vida, aflitos, preocupados, mariscando na umidade da terra o pão nosso da família. O sol erguia-se como um prão amarugador e ativo, acordando toda a sua gente e chicoteando a golpes de luz a mata inteira, folha por folha, para não deixar nenhum preguiçoso dormindo acoitado pela sombra. Uma dourada nuvem de lavandeiras doudejava sobre os lagos, picando a água com a cauda, de instante a instante, num crepitar frenético de asas. Então perguntou Luiz, de braço passado na cintura de Madá. Não é melhor estarmos aqui no que metidos lá na gruta? Certamente, meu amigo. Ampara-te, pois, ao meu corpo e deixa o passeio por minha conta. Puseram-se a andar por entre a chileada dos caminhos. De vez em quando paravam para colher um fruto, que dividiam entre si com a boca. Andaram muito. Quando a moça chegou ao vale, estava prostrada e cansaço. O sol ia já bem alto no horizonte. Descansemos à sombra deste tamarindeiro, para irmos depois até o rio, propôs Luiz. E, quando Mabardá repousava no chão, ele foi apanhar um coco e trouxe já em estado de se lhe sorver o saboroso leite e refrigerante. Quando a viu de todo acalmada, principiou a descalçar-lhe os sapatinhos de cetim. Que fazes? Vou despir-te. E tirou-lhe as meias. Despir-me, para quê? Perguntou a filha do conselheiro com um retraimento de pudor. Para atravessarmos o rio. E foi logo lhe desabotoando o colo. Magda não se animou a dizer que não, mas fez-se vermelha e abaixou os olhos. Luiz, todo vergado sobre ela, ajudou-lhe a desenfiar as mangas do corpinho e sacou fora. Desacochetou-lhe depois as saias na cintura e arrepanhou-as para debaixo das pernas dela. A moça levou as mãos às roupas, assustada, olhando com receio para os lados, como se quisesse, antes de despi-las, certificar-se bem de que não era vista senão pelo seu amante. Este compreendeu o gesto e disse-lhe sorrindo e tocando-lhe com os dedos no alvo cetim da espádua. Não tenhas medo. Aqui não há mais ninguém além de nós. Podemos ficar à nossa plena vontade, fazer o que bem quisermos, rolar-nos e abraçados por estes tabuleiros de relva, entregar-nos a todos os delírios do amor, enlouquecer de gozo. Só Deus nos espreie. Sous foi quem te fez para mim, para que eu te goze e te fecunde, minha flor. Ele observa-nos satisfeito. Lá de muito alto, espigando pelas estrelas e sorrindo a cada beijo que damos. Quando nascer o fruto do teu ventre, ele descerá logo num raio de luz, e virá abrir na boca de nosso filhinho o seu primeiro riso e beber-lhe dos olhos a primeira lágrima. É com esta lágrima e com esse riso das criecinhas que o bom velho fabrica todos os dias o mel e o perfume das flores, o canto dos pássaros e o azul dos céus. E Luiz continuou a despi-la. Ma cruzou os braços sobre os peitos, ele acabava de lhacar a final camisa e fechou os olhos, toda vessada e retraída. Mas depois, sentindo nas carnes o olhar ardente que a queimava, porque o moço permanecia a contemplá-la, embevecido e mudo, torceu-se logo sobre o quadril esquerdo, repuxando para esconder no mimote as largas barras de um tinhorão que havia junto. Vergonhosa? Babalbuciou o amante, ajoelhando-se aos pés dela. E acrescentou em voz alterada, procurando alcançar. Com os lábios o rosto que Magda se empenhava em esconder. Não deves ter desses esrúpulos comigo, esposa de minha alma. Acaso não sou todo teu? Não és toda minha? Porque escondes o semblante? Porque abaixas os olhos? Fita-os antes em mim e deixa-me beber o mel dos teus lábios. Deixa-me abraçar-te bem. Toda inteira, toda nua, que eu sinta a minha carne, a carne do teu corpo, cinge-me dos teus pés. Aperta-me a... Mais ainda, Magda, um beijo. Dá-me um beijo. Tu me matas de amor, soluçou ela. E por entre o suspirado resfolegar dos dois, está já você com a farolhar das palas caídas. Seguiam depois para o rio. Ele levou-a de colo, que Magda não podia andar descalça, só alargou a margem d'água. Mas eu não sei nadar, considerou ela assustada. Sabe sim, todos sabem nadar. A questão é não ter medo. Ah, eu tenho medo. Irás comigo. Espera. Luiz entrou no rio e disse à companheira que passasse os braços em volta do pescoço. Magda obedeceu. Ah, não me soltes, Rain. Não tens confiança em mim? Ui, meu Deus. Então, ai, minha Nossa Senhora, é agora? Não vês como vamos tão bem. Voltemos para a terra. Voltemos. Olha que está-me apertando agora a garganta. Aqui já muito fundo. É melhor voltarmos. Não sejas criança. A ilha está muito longe ainda. Não a vês defronte de ti. É verdade. Como é linda. Calaram-se por instantes. Ainda tens medo? Perguntou depois o moço. Não. Ela agora estava até gozando daquela excursão. Não te dizia? E tu não te sentes cansado? Qual o quê? Parecia mesmo não cansar. Nadava como um cisne, quase sem se lhe perceberem os movimentos, de tão suaves que eram. E a outra perdera afinal inteiramente o medo, e toda estendida à flor das águas, com casabeiros ramados pelo rosto e pelos ombros, lá ia flutuando segura no amante, mais branca e leve que uma pena de gaivota arrastada pela corrente. Consultou o rapaz, tomando o val à margem da ilha e passando o braço em volta de Magda. Que me dizes do passeio? Delicioso. Ah, podes andar por teu pé que o chão é todo de areia fina. Mas vamos primeiro assentar-nos debaixo daquelas juçareiras para repousarmos um instante. Tanfon, respondeu a moça, contemplando a ilha. Era esta encantadora com a sua praia argentina lavada em esmeralda. Daqui e dali surgiam dentro salivar das espumas perrochedos reverdecidos de muático, onde garças e guarás mariscavam tranquilamente. Um homeral sem fim nascia quase à beira d'água e, com a pouco, à medida que se entranhava pela terra, fazia-se mais compacto, até se fechar de todo com murmurosa cúpula de verdura suspensa por milhões de colunas. Mundos de parasitas serpenteavam em todas as direções, já suspensas e pendentes, embaladas pelo vento, já dependuradas em arco, formando grinaldas, já grimpando encaracoladas pelos troncos e alastrando em cima, como se quessem quebrar a interminável noite daquele céu de folhas com um infinito de estrelas de todas as cores. Magda, ao transpor o assombrado átrio da floresta, deteve-se para fazer notar ao companheiro o perfume atiumativo que se respirava ali. Um cheiro como o da magnólia, agudo, do e penetrante, que ia direito ao cérebro com sutil impressão de frio. Vem dessas saforinhas que vis aqui nos espiando de todos os lados. Essas que ora são cor de rosa, ora avermelhadas, ora cor de laranja e ora cor de sangue. É uma trepadeira, não há canto da ilha em que não as encontras. Mas não toques em nenhuma delas, porque se colhesses alguma, nunca mais poderíamos sair daqui. Ora essa. Não sei esse segredo. Foi Deus que assim o quis. Repara, não se descobre uma só dessas flores pelo chão. E também a gente não as vê nascer. Quando vão murchando mundam de cor e reivem. Nunca. É esquisito. Mais perigoso é que elas prende a quem lhes toca. Pois se é um segredo, como queres tu que eu saiba? E nunca tiveste desejos de descobri-lo.
Para aqui.
Sou perfeitamente feliz sem isso. Não és curioso. Sou, mas tenho medo de tornar-se desgraçado. Nesta conversa haviam chegado a fralda de meu entrecoberto de murta e empenachado por um frondoso bosque de bambus. Este morro divide a ilha em duas partes, explicou Luiz. Maida consentiu, posto-se Vivi Jarvas fatigada e fraca, tanto do meio para o fim da viagem. Foi preciso que o rapaz a carregasse. Sentia-se quase desfalecida. Meu Deus, como estás pálida, disse ele pousando-a à sombra dos bambus. Vou buzear quatro um pouco d'água ali à fonte. Espera um instante, eu volto já. Não, não, gemeu a moça, segurando com ambas as mãos. Não te afastes de mim. Não é de água que eu preciso, é de um pouco de vida. Sinto fugir em minhas últimas forças. Eu preciso de sangue. E fazia-se cor de cera, e fechava os olhos, e entreabria os lábios, como um orfãozinho abandonado que morre a minho do leite materno. Cortava o coração Magadá. Meu amor, minha vida, exclamou Luiz, tomando-a nos braços. Não desfaleças, não fiques assim, desperta. Ela sorgueu as pálpebras e murmurou baixinho, quase imperceptivelmente, sangue. Sangue, senão eu morro. Ah, fez o moço com vislumbre, e sem sair de onde estava, quebrou um espinho de palmeira e quando picou uma artéria do braço. Duas, apresentando à amante a gota vermelha que havia orvalhado na brancura da sua carne. Magda precipitou-se avidamente sobre ela e chupou-a com volúpia. Não se ergueu logo. Continuou a sugar a veia, conchegando-se mais ao amigo, agarrando-se-lhe ao corpo, toda grudada nele, apeando os olhos, dilatando os poros, arfando, suspirando desafogadamente pelas narinas, como se mata a velha sede devoradora. Luiz, sem uma palavra, ouvia-lhe os estalinhos da língua e o glugutar sofrego de criancinha gulosa pela mama. Ah, respirou enfim a fia do conselheiro, desprendendo os lábios do braço dele e satisfeita e vitoriosa. Pausa assim. O amante encarou e recuou, não podendo conter a sua surpresa e a sua admiração. Magdália queria por encanto a frescura, a beleza e a saúde que havia perdido nos últimos anos. Reconstruía-se, revivificava-se a senha celorenhas feiticeiras da ilha. Ergueu-se triunfante. As suas faces eram de novo duas rosas que atraíam beijos. Como o matiz das flores atrai sobre a sua corola o inseto portador do pólen, os olhos rebrilhavam-lhe já com a sedutora expressão primitiva. Os seus lábios trêmulos reperaram logo o perdido sorriso dos tempos passados. A garganta carneou-se, reconquistando as linhas macias, as doces flexibilidades da peça, as curvas desesnogado grilco retomaram enérgicas ondulações, os seios empinaram, as coxas enrijaram, e toda ela se retesou, se refez de músculos e nervos, numa súbita revisceração deslumbradora. Luiz caiu-lhe aos pés, beijando-lhes com transporte. Como estás bela, como estás bela, abençoada gota de sangue que te dei. Magda sorriu, estendendo-lhe os braços, agora carnudos e torneados. E logo que ele se levantou, cingiram-se ambos um contra o outro, num só arranco, em igualdade pletórica de ternura. Passaram o resto da tarde à sombra dos bambus, celebrando a sua nova lua de mel com um opulentíssimo banquete de amor. Sentia-se já a aproximação da noite, quando resolveram abandonar a ilha. Maidax, porém, antes de partir, lançar lá de cima um olhar de despedida sobre aquelas paragens encantadas. O companheiro levou ao ponto mais elevado do morro. Contempla os teus domínios, disse, desferindo no ar um círculo com mão aberta. Ela deixou cair o seu olhar de rainha sobre a esplêndida natureza virgem que a cercava. Bosques e bosques acumulavam-se numa interminável aglomeração de tons, em que entravam todas as tintas da mágica palha do divino artista, dissolvidas em fogo. Essa cor primordial que nenhum outro entor possui. O horizonte ardia em chamas, o céu rasgava-se, deixando transbordar em jorros uma cascata de luz, que dava ao menor objeto da terra o brilho de um metal precioso. As florestas cintilavam. Gigantescos paus d'arco bracejavam por entre as árvores vizinhas para mostrar bem alto a sua coroa de ouro. Mas as palmeiras não se deixavam vencer e reagiam vitoriosamente entre a espessura da mata, agitando no ar o seu penacho indígena. A gameleira brava procurava e a cabeça engrinaldada de eras e varazitas, pinheiros seculares, cedros mais velhos que a religião, primeiras, angicos, perobas, todos os gigantes da selva, pelejavam para sobressair. Uma luta silenciosa e terrível. Viam-se púrpuras que se rompiam de cólera, cetros que se despedaçavam de inveja. As tímidas plantas escondiam-se de medo e os lírios retraíam-se, estremecidos e assustados, procurando ocultar a candura das suas urnas em barmaus amadas atrás rasteiros tinhorões e discretas folhas de begônia. Entretanto, o indiferente rio, Empreguiçosos torcicolos, rastreava lá embaixo, franjando de rendas de prata aquela imensa túnica de veludo verde-negro, que a Mônia arrastava, estendendo-a sobranceiramente pelo vale. Afinal, declinou a loite que vinha já com seus cabelelos sempre molhados, a sacudi-os, orvalhando estrelas pelo espaço e apaziguando a terra debaixo das suas asas. Como o Madá amava agora tudo isso, como estremecia aquela montanha em que vivera os seus primeiros dias com luz, era a pápata da sua felicidade, e ficou a cismar embevecida neste devaneio, revendo-se na sua fraqueza de então, quando ainda lhe não era permitido dar um passo sem o auxílio do amante. E veio-lhe uma grande saudade, uma forte vontade desensofrida de rever no mesmo instante lhe lugar querido, onde ela tão padecera e gozara ao mesmo tempo. Ao seu lado, Luiz parecia tomado dos mesmos enlevos, e tão distraídos estavam ambos que a moça, sem reparar, colhera uma das tais flovinhas tisseiras, e lhe a deixara colher sem dar por isso. Mal porém, a flor se desprendeu da haste, um medonho estampido ecoou pelo espaço, deslocando o ar e abalando a terra. Magdá estremeceu, soltou um grito e viu, em menos de um segundo, o rio que cercava a ilha levantar-se com ímpeto e, enovelando-se, arrojar-se para cima das orjas opostas e rebentar em pororocas, engolindo a terra. E a montanha, com a sua túnica real, e os monarcas da floresta, com seus diademas cravejados de pedraria, e os prados com as suas cândidas boninas, e os vales com seus lírios tímidos. Tudo defronte dos seus olhos se convertera rapidamente num sem fim, onde enorme sol vermelho e trópego se atufava, aquejante, ensanguentando as águas. E Magdá, vendo a ilha isolada no meio de tamanho mar, atirou-se ao chão, escabujando em gritos e soluços, e por alguns instantes perdeu de todos os sentidos. Voltou a si, chamada por uma voz meiga que lhe dizia: minha filha, valha-me Deus, até o demônio daquela pedreira havia de ficar defronte justamente aqui do quarto. E reconhecendo a voz do conselheiro, reconheceu também a da Justina. Atacar em fogo a pedreira zernada, sabe bem o que há que uma pobre doente neste estado? É maldade? Como não, Magdá, quando abriu os olhos, percebeu que estava nos braços do pai. Ora graças, minha filha, que recuperas os sentidos.